Olá, sejam bem-vindos à aula de abertura da disciplina Gestão de Pessoas.
Você está apresentando sua tela. Estão conseguindo ver aqui agora? Então, beleza, beleza. Olha só, eu vou sugerir que vocês, por gentileza, instalem uma extensão, se é que já não estão instalados, já não tem instalado, uma extensão chamada Google Meet, que é essa que está aqui. Vocês conseguem ver o meu mouse? Não, né? Que é essa que está aqui, que fica aqui em cima. Estão vendo? Ótimo, obrigado. Né? Essa que está aqui em cima. Né? Com essa ferramenta, tem uma série de, vamos dizer assim, facilidades de coisa, mas tem uma que eu acho que vocês vão gostar e vai me ajudar bastante também até para a gente organizar aqui as coisas, que é essa carinha aqui, que quando a gente abre, né, aparece um monte de emoji que eu sei que todo mundo adora colocar. Eu mesmo, no pouco WhatsApp que uso um montão aqui, né? E tem um emojizinho que vai facilitar muito a nossa vida, tanto a minha quanto a de vocês, que é essa mãozinha que está aqui, né? Que aparece, para mim, pelo menos está aparecendo, aqui, né, a pessoa que pediu para falar, né? Então, é uma maneira de vocês me interromperem, né, para pedir a palavra, para fazer uma pergunta, para fazer um comentário, para colocar, né, uma ideia contraditória, para iniciar um debate. Então, é uma boa ferramenta que vocês tivessem. Então vocês precisam instalar. Para quem quiser instalar, aqui no nosso na nossa página de gestão de pessoas, esse item 1.3, nós vamos ter aqui embaixo, tá? Como instalar extensões. Tem um passo a passo para vocês instalarem a extensão do Google Meet. Então, se vocês quiserem, vai facilitar bastante a vida de vocês. E também a minha, né? Então fica aí a dica como é que chama? Da extensão do Google Meet e da mãozinha e fora do emoji, que vocês podem concordar comigo, discordar comigo, né? Mostrar que estão com raiva de mim. Tem raiva aqui? Tem. Então aparece aqui também, né? De que estão com raiva, que eu falei bobagem. Então fiquem aí à vontade para instalar e se manifestar, tá? Tô vendo aí, olha, que já instalou, né? Conforme foi explicado no vídeo. Legal, legal, tá? Bem, então vamos voltar para nossa apresentação, né? Lá do PowerPoint. Então vamos lá. Aqui tem a mãozinha, né? Que eu já falei. E vamos prosseguir. Bem, nós professores, não sei se vocês estão sabendo, mas nós fizemos um curso, né, para tentar lidar com toda essa tecnologia. Boa parte dos professores de vocês, né, somos analógicos. Eu, pelo menos, emulo o digital, mas eu sou um professor que cresci, né, no mundo analógico. Meu primeiro contato com o computador faz muito tempo, foi na faculdade, era cartão perfurado. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. O programa era feito em cartão perfurado, que o computador ia lendo. Então, para você fazer um programa simplesinho, precisava de uma pilha assim de cartões perfurados para ele ir fazendo as instruções de um programa simples. O meu primeiro computador foi um potente Apple II, né, com que tinha 128 KB de memória, para vocês terem uma ideia, não é 128 megabytes, gigabytes, era KB de memória. Isso porque eu turbinei ele, dobrei a memória que ele tinha, que originalmente eram 64 KB. Então, é muita novidade. Nós fizemos um curso para tentar aprender, tentar entender um pouquinho mais e, principalmente, para tentar padronizar os procedimentos com vocês para que fosse o menos traumático possível, para que a gente não... cada um não usasse um sistema diferente, porque uma coisa é um professor usar o sistema dele. Na hora que vocês têm 30 professores, quer dizer, cada período vão ser 8 professores e cada um resolve usar o seu sistema, vocês terão que aprender 8 sistemas. Então, a gente tentou dar uma padronizada. E um dos itens que saíram ali foi de tentar padronizar o que se chama hoje de netiqueta, etiqueta da internet, né? Que seria, vamos dizer assim, umas regras para facilitar a vida de todos, para unificar o discurso, para unificar os procedimentos dentro, né? Dentro da sala de aula. Então, nós teríamos aí entrar na aula com 5 minutos de antecedência para não chegar esbaforido, que aí a gente tem tempo de falar, dar bom dia, né, se ver, matar saudades e tudo mais. Embora isso daqui, eu acredito que essas regras vocês já estão praticando bastante, né? Manter o microfone fechado sempre que não estiver falando, e aqui eu aproveito para colocar a minha colher. Gente, a qualquer momento que vocês precisem, vocês podem entrar, tá, e fazer uma pergunta. Eu, por exemplo, agora fiz alguma bobagem, acho que eu esqueci de uma preparação, e eu só estou vendo a minha tela, eu não estou vendo o chat, se bem que agora eu consegui ver, tá? Mas aí eu não estou vendo mais a tela. Então, sempre que vocês precisarem falar comigo, podem entrar, podem ligar o microfone, se bem que pela mãozinha acaba sendo mais fácil. Tá? Procurar manter a câmera aberta durante as aulas. Né? Isso daí foi uma polêmica bastante grande. Né? Eu, particularmente, prefiro que vocês mantenham a câmera aberta. Mas isso daí, obviamente, que a gente sabe, 7 horas da manhã está todo mundo com cara de sono, ninguém merece, eu até entendo isso daí. Mas que seria interessante, seria, sabe por quê? Eu vou dizer, é que vocês fazem cara de interrogação quando estão com dúvidas. Então, quando eu vejo, agora eu consegui botar pelo menos uma parte aqui, né? Minha tela sumiu? Tá? Não estão mais vendo? Não. Tá? Já voltou. Ok. Tá? Tá normal aqui. Obrigado. É que eu tentei botar para eu ver as carinhas de vocês e... como é que chama? E também a minha... o meu PowerPoint, que me serve como guia. Né? Então, se tiverem aqui a carinha de vocês, para mim é interessante que eu fico vendo a cara de interrogação. Se o pessoal não se sentir à vontade, tudo bem, pode manter a câmera desligada. Até porque também, muitas vezes a gente entende, a conexão do pessoal não é boa, e aí fica mais lento se tem várias câmeras ligadas, né? Isso daí a gente entende. Mas, se possível, eu acho que facilita. Eu acho que, como eu falei, né, sendo um professor analógico, essa história de ficar falando com a tela do computador não me é tão natural assim. Então, vamos lá. Embora eu já tenha usado várias ferramentas de comunicação, né, por vídeo, mas de qualquer maneira, estou vendo um monte de gente que apareceu, tá? Assim fica bem melhor. Tá? Então, dá para ver quando alguém está com dúvida. Né? É muito legal isso quando você está lá na frente, que você está olhando, né, o rosto do pessoal e vê que alguma coisa que você falou não ficou, não caiu bem, não ficou clara, porque isso fica no rosto de vocês. Então, isso ajuda quando a gente dá uma olhadinha na coisa. Mas, olha, não é obrigatório, não. Tá legal? Bem, uma sugestão para o pessoal, principalmente o pessoal mais disperso. Eu sei que vocês jovens fazem 425 coisas ao mesmo tempo, tá? Mas que lhe fazer que nem a Laís, usar um fonezinho de ouvido é uma boa pedida, porque pelo menos diminui, tá, a dispersão, as informações que dispersam vocês, a atenção de vocês, pelo menos diminui, né, durante a coisa. Então fica aí a sugestão, né? Não interromper os colegas quando estiverem falando, peça a palavra, isso daí também vale para o presencial, não é nenhuma novidade. E participar sempre, sua interação é fundamental para a aprendizagem. Sem dúvida, gente, nós professores precisamos do feedback de vocês, tá? Quando vocês fazem uma pergunta para a gente, é muito interessante porque a gente consegue perceber na nossa fala, o que que ficou claro para vocês e o que que não ficou claro para vocês? A gente consegue perceber qual é o interesse de vocês, tá? Ninguém vai fazer pergunta daquele assunto que não interessa, né? E na hora que a gente consegue perceber, tá, qual é o interesse de vocês, fica mais fácil da gente ir conduzindo a aula em cima desses pontos de interesse. Então, a participação é muito importante, ajuda muito o nosso trabalho, tá? E chat liberado, tá? Eu vou procurar responder as questões que vão aparecendo aqui no chat. Então, o chat está liberado, vocês podem fazer comentários, vocês podem fazer perguntas e vocês podem também conversar entre si aí, pelo amor de Deus, tá? O chat é público, não vamos exagerar nas conversas entre vocês, mas o chat está liberado, tá? Alguma dúvida sobre isso? Alguma discordância sobre esses pontos? Não, ó, tô vendo, né, a Jamila, tá, a Juliana, tô dizendo, tão me dando feedback, isso é ótimo, tá? Para mim é como se eu tivesse, tá, em sala de aula. É por isso que eu comentei com alguns de vocês no e-mail, né, que tem gente reticente, tem gente que não está acreditando muito nesse modelo de aula. Eu estou muito otimista. Eu acho que vai funcionar bastante. É lógico que não é a mesma coisa que a sala de aula, tá? É lógico que a interação à distância é legal, tá? É uma nova forma de comunicação. Presencial eu acho bem melhor, mas eu não vejo muito problema, não. Acho que é uma ferramenta que veio para ficar. Eu me lembro, se lembra que eu falei na. Que eu trabalhei no Senac Nacional, bem, vocês não eram nem nascidos, tá legal? E o Senac é uma grande instituição, tá? É o que tem para hoje, exatamente. O Senac é uma grande instituição e tinha um setor de produção que estava começando, um setor de produção de vídeos educativos, né? E a Embratur, na época, tá? Hoje seria o Ministério do Turismo, nos encomendou uma série de vídeos para iniciação escolar para o turismo. Era uma ideia de que se colocasse o turismo como uma matéria transversal nas escolas públicas, principalmente, né, de ensino fundamental e ensino médio, e que era para se tratar de temas ligados à atividade turística, mas que pudesse ser colocados numa aula de história, de geografia, né, de uma série de coisas. E eu fui o consultor técnico pedagógico da área do turismo, né, encarregado de fazer isso. E quando eu cheguei lá no centro de produção de TV, eu vi um vídeo. Pode para vocês parecer alguma coisa bobagem, mas para mim foi assim um despertar. Pareceu uma luz. Isso foi na década de 90 do século passado, tá? Né? Boa parte de vocês nem vivos estavam, nem nascidos estavam na década de 90 do século passado, tá? E estavam produzindo uma série de vídeos para enfermagem, que o Senac tinha curso técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, e que mostrava como fazer um cateterismo urológico, né? Então contrataram atores, né, um homem, uma mulher, para mostrar como que se inseria um catéter na bexiga do paciente. Então, né, a parte, vamos dizer assim, ao vivo, né, do coisa, mostrava os atores, né, o médico ou enfermeiro inserindo lá o catéter ali, lá embaixo, e depois, né, que entrava, era tudo feito por computação gráfica, tá? Que era uma novidade naquela época. Eu falei, puxa, aqui está o futuro da educação. Era uma coisa assim fantástica. Imagina, o grande problema é que enquanto o profissional estava vendo o que estava fazendo, ia tudo bem. Mas depois que não via, a chance de machucar o paciente era bastante grande. E na hora em que ele tivesse a informação como era o procedimento até chegar na bexiga, mudava tudo. Eu falei, uau, que novidade tecnológica fantástica! E era para a época. Então, eu acho que isso daqui vai ser também uma novidade que a gente, de alguma maneira, vai aprender a usar. Tá legal? Alguma dúvida, alguma questão? Não podemos seguir. Bem, objetivos da disciplina. Esse vai ser o primeiro bate-papo um pouquinho mais longo. Depois a gente vai ver o que que eu tenho planejado. Se não der certo, a gente muda, tá? Seria fazer com que, né, vocês entendessem o que que é a gestão de pessoas, né? Quais são os problemas que a gestão de pessoas enfrenta nas organizações. E quando a gente fala organização, pode ser uma organização privada, uma empresa, pode ser uma instituição pública, pode ser do terceiro setor, pode ser um trabalho de gestão de equipes, em qualquer, de modo informal, seja lá de onde for, né? E promover, isso daqui é o que está na ementa da disciplina, né? Uma discussão teórica e prática. Isso está na ementa da disciplina e eu vou daqui a pouco falar o porquê que eu chamei a atenção sobre esse aspecto. Uma discussão teórica e prática sobre esse campo de estudo da gestão de pessoas. Esse é o objetivo geral da disciplina que eu espero conseguir alcançar com vocês, tá? Mas antes de entrar aqui, alguém saberia, me respondam aqui no chat, por favor, dizer qual é a diferença entre aulas remotas e EAD? Vocês já conversaram, os professores já conversaram com vocês sobre isso? Qual é a diferença de aulas remotas para educação à distância, EAD? Respondam aí no chat, por favor. EAD não é necessariamente online. Ah, legal. Só, tá? Deixa eu ver quem foi. Só um quis chutar? Não faço ideia. Legal, tá? Não faz ideia, tá? No EAD as aulas ficam em uma plataforma. Ok, tá? Eu tô vendo que para vocês é uma novidade. Então vamos, tá? Porque pode ser acessado em qualquer momento. EAD é uma aula pensada para o digital. Algumas coisas sim, outras coisas ficaram um pouquinho mais distantes, tá? Vamos lá. O que nós estamos fazendo aqui, tá, são aulas remotas. Esse é o processo que nós estamos vivendo final do ano 2020 em função da pandemia, tá? E a aula remota é diferente de educação à distância. É diferente em vários aspectos, tá? Primeiro aspecto. A educação à distância, ela normalmente ela é criada, planejada, tá? E é criado um material específico para ser usado em educação à distância. Normalmente, quem produz esse material específico, tá? É uma equipe multidisciplinar, tá? Uma equipe que vai ter um ou mais conteudistas que vão produzir o conteúdo. Esses conteudistas, eles precisam entender do conteúdo e precisam entender, tá, do modelo de educação à distância, tá? E eles vão produzir esse conteúdo para ser pensado em ser aplicado à distância, que pode ser por meio digital, pode ser por meio impresso. Tá? Mas esse material ele é pensado, tá, para ser usado naquele meio e ele é pensado para ser usado à distância por uma equipe de conteudistas. Tá? Pode ser um conteudista, mas vai uma equipe multidisciplinar. Depois que esse material é produzido pelos conteudistas, né, esse material vai para a área pedagógica. A área pedagógica vai verificar se, do ponto de vista didático, não tem nenhum furo naquele material. Por quê? O material foi pensado para ser trabalhado sem professor. Tá? O aluno é o próprio professor. Quer dizer, ele vai aprender sozinho. Então, aquele material tem que ser o mais autoexplicativo possível. Tá? Quanto menos dúvidas ele gerar nos alunos, melhor. Tá? E haverá, tá, normalmente, um mecanismo de comunicação, tá, e um tutor, que não é necessariamente professor da disciplina. Esse tutor foi treinado para usar aquele material. Então, ele vai tirar as dúvidas daquele material. Ele não tem nem, às vezes, muita condição de ir além do que está no manual. Então, é só para explicar aquilo que está, aquele conteúdo que está no manual, não pode ir além. Isso é educação à distância. Tem vantagens e tem desvantagens. Ele pode ser feito online, ele pode ser feito via material impresso, que a pessoa recebe esse material impresso. Antigamente, era feito pelo correio. Tá? Chegava tudo pelo correio e as dúvidas eram tiradas pelo correio. Tá? É um troço muito antigo que existe a educação à distância. O que nós estamos fazendo não é educação à distância. São aulas remotas, aulas à distância. As diferenças. Aqui vocês têm o professor que pode ir além do conteúdo que está previsto naquela aula. Então, a gente pode explorar novos caminhos durante a aula. Tá? Esse material aqui não foi feito para vocês estudarem sozinhos. Vocês vão precisar de um acompanhamento. Por quê? O processo de produção de um equipamento, de um material didático para ensino à distância, para educação à distância, perdão, tá? Ele é um material que leva meses ou um ano ou mais, para ser produzido, porque ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, tá? Depois dele ir para o pessoal da didática, o pessoal da didática propõe modificações para o conteudista faz as modificações, devolve para o pessoal da didática, depois que o pessoal, esses dois entraram no acordo. Se houver uma discrepância, às vezes pode ser chamado um outro conteudista para tirar uma dúvida. Tá? De algo que seja polêmico, alguma coisa do gênero. Aí depois de pronto ele vai para diagramação, se for impresso, ele vai para produção de vídeo, se for, tá? Via aulas audiovisuais, tá? Volta para o conteudista para ver se estava bom, se não estava, se não tem algum erro. Se tiver algum erro, volta para o pessoal da produção do material. Então, é alguma coisa que leva muito tempo para ser produzida e requer uma equipe muito grande. Aqui, cada professor está fazendo o seu material. Tá? Então, é lógico que nós temos toda a vontade de acertar, mas isso não garante que a gente vai conseguir acertar. Tá? Então, vão ter erros. Qual é a grande vantagem que vocês têm? É o acesso para a gente, o acesso que vocês possam se comunicar conosco. Tá legal? Bem, alguma dúvida sobre a diferença de aulas remotas para educação à distância? Isso não é educação à distância, são aulas remotas. E eu acrescentaria emergenciais, porque isso não estava no plano de ninguém, nos planos de ninguém. Tá legal? Nem do de vocês, nem no nosso. Tá? Ok. Então vamos prosseguir. Já ouviram falar de atividades síncronas e atividades assíncronas? Tá? Ok, sim, beleza. Então, Né? Atividade síncrona, rapidinho, são aquelas atividades que nós dois estamos juntos, atividades assíncronas, tá? Vocês estão num tempo, eu estou em outro tempo. Eu preparo material, algum material com antecedência, mando para vocês e vocês estudam esse material quando vocês quiserem, tá? E aí devolvem num prazo que tenha sido negociado, tá? Bem, a universidade, ela baixou uma determinação, uma portaria, sei lá qual é o nome do documento, é tanto documento que tem na universidade, né? Tá recomendando, recomendando não, dizendo que não deveríamos ter, tá? Os alunos não deveriam ter mais do que 30% de aulas síncronas e 70% de, no mínimo 70% de aulas assíncronas, tá? Ou seja, para contornar essa dificuldade que muitos alunos têm de acesso, tá, à atividade síncrona, né, que o material fosse colocado de forma assíncrona. Ok? E essa é uma determinação da universidade e que eu vou cumprir, mas a maior parte já estudou comigo, já fez pelo menos uma disciplina comigo, sabe que eu cumpro algumas coisas, outras eu não cumpro. Mas quando eu não cumpro, é muito mais para beneficiar vocês do que para prejudicar vocês, né? Então tem aquele lance lá da terceira nota, né? Do trabalhinho para abonar a falta. Então, o que a gente puder facilitar da vida de vocês, melhor. Tá? Então, eu vou fazer uma proposta, tá? E essa proposta é o que eu vou fazer, até porque eu vou cumprir com essa determinação de 30% síncrona, 70% assíncrona. É, de que forma? Todas as aulas serão síncronas, tá? E como não vai ter chamada, e eu pretendo disponibilizar todas as aulas no YouTube e em podcast, então o conteúdo será 100% apresentado, tanto de forma síncrona quanto de forma assíncrona, tá? Já que nós não tivemos tempo, não tivemos recursos de uma equipe multidisciplinar para fazer um material que fosse alto, para vocês mesmo estudarem sozinhos, tá? Eu não gostaria de, por exemplo, colocar um texto lá e não dar nenhum apoio para a leitura desse texto, tá? Então, nós vamos ter vários mecanismos de comunicação, tá? E eu estarei todos os dias de aula aqui falando sobre o conteúdo, usando o material que eu vou disponibilizar para vocês, ou pelo menos boa parte dele. Tá? E nós, a Carolina, gostei da ideia, pois estava receosa das aulas assíncronas. Então, eu vou deixar a escolha de vocês. Tá? Quem quiser assistir às aulas síncronas, serão muito bem-vindos, eu vou adorar interagir com vocês. Quem não puder, por N dificuldades, ou não gostar desse modelo, vai ter as aulas disponíveis, tá? No YouTube eu já sei fazer. No podcast eu ainda estou estudando como fazer, tá? É engraçado, eu tenho um vozeirão, né? E muitas vezes eu estou numa loja, em algum lugar, né? E aí respondendo lá a pergunta da pessoa que está fazendo um cadastro, qualquer coisa do gênero, o pessoal diz: "Nossa, você tem a voz de locutor de rádio". E eu sempre fiquei com essa coisa na cabeça de, quem sabe um dia eu serei locutor de rádio. Então eu vou começar a minha carreira fazendo podcast, tá? Só que eu ainda não sei fazer, tá? E a ideia é basicamente, já que eu estou batendo um papo com vocês aqui, e um dos formatos de podcast é justamente esse bate-papo com o ouvinte, vocês serão os meus ouvintes. Eu ainda não tenho conta em nenhum agregador de podcast, tá? Mas eu pretendo essa semana aprender. Eu já estou começando a aprender, vou abrir conta. E aí, basicamente, vai ser o áudio que nós temos aqui que eu vou colocar lá. Tá legal? é o melhor material para ensino à distância, educação à distância? Não, não é. Mas é um material que eu vou sozinho, vou conseguir produzir. Eu não vou conseguir produzir nada muito elaborado. Nem eu, nem nenhum professor. Nós não temos, tá? A expertise, nós não temos a prática, nós não temos sequer os conhecimentos, os recursos necessários. Tá? Eu estou gravando aqui, vocês estão vendo, é do escritório aqui de casa, tá? Que o som é legal, bate um eco legal aqui, que eu estou de frente para a parede. Estou, né, com ventilador. Fala nisso, vocês conseguem escutar um ventilador ligado aqui? Não, que bom, tá? Porque de vez em quando passa caminhão de gás aqui, né? De vez em quando passa cachorro latindo, né? Essas coisas que são normais na casa das pessoas. Então, nós não temos os recursos necessários, tá legal? Mas como que eu pretendo, vamos dizer assim, compensar essa dificuldade técnica que a gente vai ter, do material não ser específico, da produção não ser específica, tá? Bem, em primeiro lugar, eu vou colocar textos para leitura prévia, preferencialmente, ou posterior. Sempre que eu conseguir achar um texto que está bem encaixado naquilo que a gente quer, tá? Eu pretendo... Vai estar lá, eu acho que alguns de vocês já viram, alguns até já baixaram alguma coisa, tá? As aulas síncronas, como eu falei, né, vão estar no YouTube. Eu até pretendo editar para que não fique tão longa, mas vai ser edição daquele edições Tabajara, tá? Cortado ali daquele jeito que eu souber fazer e principalmente... Do tempo que eu tiver para fazer, a minha grande preocupação é, eu pretendo colocar isso o mais rápido possível no ar para vocês, tá? Só que, terças e quintas, eu tenho 6 horas diretas de aula. Eu tenho das 7 às 9, das 9 às 11, das 11 às 13, né? Então, é muito material para ser editado, tá? E colocado no ar. Então, eu não vou poder ficar fazendo um acabamento muito legal no material. Mas, como eu falei, é o que temos para hoje. Tá? O vídeo colocado 48 horas após a aula síncrona. Isso eu sei que provavelmente vai dar para fazer. Em último caso, eu subo a gravação que nós temos aqui. Eu subo. Tá? Em último caso. Legal, é um material ótimo, comigo gaguejando, errando fala, essas coisas todas, mas é o que nós temos, tá legal? E podcast também, podcast nesse primeiro momento também vai ser só o áudio, então vai ser o mesmo áudio do vídeo que vai estar no YouTube, será o áudio do podcast, tá? É o ideal? Não, não é. Eu sei que não é, mas eu não vou ter tempo. Essas 48 horas é que eu não sei se vai dar tempo, porque pelo que eu estive vendo, existe um delay bastante grande no momento em que você sobe o som. Alguém aqui tem podcast, por falar nisso? Produz podcast? Não? Que pena, eu estou precisando de mais aulas. Tá, mas vamos lá, né? Pelo que eu vi, tem um delayzinho de tempo. Delayzinho é ótimo, né? Tem um delay, né, entre... Fiz uma vez de teste, tá? Entre você colocar e isso ficar disponível para as pessoas. Então, eu não sei qual é esse delay. A ideia que eu tenho é hoje, depois das aulas, já começar a editar o material e tentar subir, tá? O mais rápido que eu conseguir. Mas eu estou pensando o seguinte, ok, eu tenho terça, na quarta-feira eu não tenho aula, então na quinta-feira eu já consigo subir e aí já tem que pegar o material de quinta-feira. Tá? Então essas 48 horas eu estou colocando aqui como um desejo meu, como uma meta minha que eu não posso assegurar que eu vou conseguir atingir essa meta. Tá? Mas de qualquer maneira, está aqui a meta. Além disso, né... a gente vai dividir esse tempo que nós temos juntos aqui no encontro síncrono. Tá? Nós vamos dividir de que maneira? Das 7 às 7h30, tá? Eu vou separar o tempo para que a gente responda, tire dúvidas, converse sobre o material já visto nas aulas anteriores. Como quem não fizer a atividade síncrona conosco, essa atividade é que vai ser subida para o YouTube, vai ser subida para o podcast, tá? Vai ser disponibilizada de forma assíncrona, tá? Vocês terão aí um tempo para estudar, para acessar, para estudar, e se tiver dúvida, nós vamos ter esse horário das 7 às 7h30, está dedicado para que vocês tirem as dúvidas que vocês tiverem a qualquer tempo. Tá legal? Pode ser de 5 aulas para trás. Não tem problema. A gente vai tirar. Tá? Das 7h30 às 8h30, vai ser isso que nós estamos fazendo aqui agora, conversando. Isso está nas atividades? Está. Tudo que eu estou colocando aqui, eu estou colocando nas atividades, porque eu não sabia quem ia ler, quem não ia ler. Tá? Mas, de qualquer maneira, uma coisa é uma comunicação unilateral, de que eu falo para vocês. Outra coisa, e o que eu falei para vocês, que está lá no Google, sala de aula, é um planejamento, mas que eu gostaria, como é uma novidade para mim, é uma novidade para vocês, eu gostaria que vocês participassem também desse planejamento, dando sugestões, concordando, discordando, tá? Para que a gente possa ir se ajustando, tanto eu com aquilo que tenho na cabeça, que eu não faço a menor ideia se vai dar certo ou não. Eu acho que vai, eu estou otimista de que vai dar certo, tá? Mas eu não faço, não posso assegurar que vai dar certo, tá? E vocês também, com as expectativas de vocês, com as dúvidas de vocês, com as dificuldades que vocês vão ter. Então, a gente precisa conversar nessa hora. Por isso que eu coloquei lá, como uma prévia, para quem tivesse o interesse, a curiosidade de já ir lendo, e aqui eu estou tentando fechar com todo mundo uma maneira como a disciplina vai trabalhar. O que eu coloquei ali não é fechado, o que eu estou falando não é fechado. O que eu estou colocando aqui é uma proposta de como eu imaginei que as coisas poderiam funcionar, tá? Se vai dar certo ou se não vai, em dezembro a gente vai saber, tá? E até chegar a dezembro, a gente tem bastante tempo para corrigir o que não estiver dando certo, tá? Então vamos lá. Das 7h30 às 8h30, aula expositiva. Então, eu vou ter o conteúdo da matéria em PowerPoint, eu vou explicar, o microfone vai estar aberto para uma dúvida, tá? Para a gente aprofundar um tema, para a gente dar mais um exemplo, né? Para a gente dar uma viajada naquele slide e depois voltar, sem problema nenhum. Então, nós vamos ter uma hora para fazer a exposição da matéria, do conteúdo. E depois, das 8h30 às 9h, tá? Aprofundamento das discussões do dia, tá? Aí a gente vai fundo, quem tiver interesse, a gente vai fundo, tem essa meia hora. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, tchau, passar bem até quinta-feira, tá? E continua. Quem tiver aqui, a gente continua. Eu só vou tentar terminar a aula às 8h50, porque eu vou precisar ir ao banheiro entre uma aula e outra, tá? Então, né, às 8h50 eu pretendo encerrar as aulas. Tá legal? Então, essa é a proposta, esses são os tempos que nós temos, né? Só nisso daí, eu tô dizendo o seguinte, a gente já reduziu os nossos encontros síncronos a 50%, tá? Porque eu estou cortando metade da carga horária para tirar as dúvidas dos encontros assíncronos, tá legal? E aprofundar os encontros síncronos que nós temos aqui, tá? Como não vai ter chamada cada um de vocês vai fazer o plano de estudos de vocês mesmos. Tá? Cada um de vocês sabe as dificuldades que vocês vão ter de estudar nesse horário, de estudar online, de que se fica mais confortável, estudar às 3 horas da manhã quando a casa está silenciosa. São vocês que sabem das condições de vocês. Tá? Eu estou aqui tentando facilitar e dar opções para todos. Tá? Alguma dúvida, algum comentário, alguma discordância, né? Alguma sugestão? Eu estou aqui desesperado por sugestões. Né? Não? Ok, vamos continuar então. Para tirar as dúvidas, como vocês vão ter para tirar as dúvidas? Pelo Google Classroom, tá? Ou seja, tem lá o mural, né, das atividades, vocês podem colocar cada comentário que vocês postam lá. Eu recebo um e-mail, não sei se é assim também para vocês, eu recebo um e-mail, tá, dizendo que fulano fez tal comentário e aí eu vou responder. Ok? Então tem lá um espaço 24/7, né, à disposição de vocês. Aqui pelo Google Meet. Então, nós vamos ter aqui esse nosso espaço meia hora antes, meia hora depois, tá? Para que a gente possa conversar e tirar as dúvidas. Por WhatsApp, eu deixei lá, eu acho que todo mundo viu, tá? Um grupo para quem quiser WhatsApp. Eu vou ser muito sincero. É, o WhatsApp, para mim, não tem essa urgência que tem para vocês. Tá? Né? Eu não abro o WhatsApp toda hora. Né? Eu vou... Para vocês terem uma ideia de como eu uso o WhatsApp, eu tenho uma filha que estava morando em Brasília e eu fui passar o carnaval com ela lá em Brasília. Né? Cheguei, eu e minha mulher, chegamos no sábado pela manhã, tá? E mandamos um WhatsApp para ela, pousamos, daqui a pouquinho estamos aí. Né? Ela responde, vamos tomar um café, pegamos um Uber e vamos para aí. Né? Ela respondeu, aqui em casa tem café. Né? Eu vi essa mensagem que ela me mandou na quinta-feira, quando eu estava voltando, indo para o aeroporto. Tá? Porque eu não abri o WhatsApp nesse tempo todo. Né? Eu prometo para vocês que eu não vou levar 5 dias para responder. Mas não adianta vocês acharem que... porque mandaram a mensagem por WhatsApp, a resposta vai ser imediata. Eu peço desculpas, mas não vai ser. Por exemplo, agora mesmo, meu celular está no modo avião para não tocar. Tá? Para não entrar mensagem no WhatsApp... Né? Então, são coisas que vão e vai estar assim até a 1 da tarde, pelo menos. Né? E pode ser que eu esqueça 1 da tarde de ligar. Tá? Aí, quando eu me tocar, que faz tempo que o telefone não toca, aí eu, tá no modo avião. Então, eu peço desculpas, mas não vai ser assim tão grande. Tá? Então, tão urgente a resposta, peço desculpas. E por fim, por e-mail. Também vocês têm meu e-mail. Vocês podem mandar o e-mail. Quando tivermos uma dúvida mais imediata, qual o melhor lugar para... Eu não consegui ver aqui, porque tá... Deixa eu diminuir aqui. Deixa eu ver aqui o chat, um minutinho só. Ixi, quantas mensagens. Eu estou tentando ler aqui. Qual o melhor lugar para mandar mensagens? Com urgência? Nenhum. Nenhum, tá? Com urgência. Google Meet, durante das 7 às 7h30, terças e quintas, e das 8h30 às 8h50. Com urgência é esse horário. Tá legal? No mais, eu tentarei responder em até 24 horas. Tá? Tentarei responder. Ah, a Natasha abriu uma coisa assim de que... Ai, meu Deus, 24 horas! Isso é tempo de professor analógico. Tá? Isso é tempo de professor analógico. Gente, tá? Eu respondi para minha filha 5 dias depois. Tá? Né? Eu não fico no WhatsApp. Até porque terminou a aula, eu vou almoçar. Eu tenho esse péssimo hábito. Aliás, pelo corpinho que vocês conhecem, vocês sabem que, tá, almoçar é uma coisa importante para mim. Né? Eu vou almoçar e depois de almoçar eu vou sentar para começar a editar o vídeo e subir para o YouTube. Tá? Então, não é alguma coisa que será tão fácil assim. Né? E aí eu vou ficar concentrado e pode ser que eu não vou ficar parando para ver o WhatsApp. Né? Então, 24 horas eu acho um prazo para mim bastante exequível, embora para vocês seja uma eternidade. Eu sei disso, tá? Eu sei disso. Mas, gente, é o professor que vocês têm, tá? É o professor que vocês têm. Ok? Então, vamos lá. Por que que eu estou usando essas estratégias, tá? Então, se vocês não concordarem, tudo bem, faz parte do processo a discordância, inclusive a sugestão para que eu mude. Tá? Mas para a gente tentar entender o porquê, tá? Eu acho que a relação entre professor e aluno ainda é uma ferramenta facilitadora muito boa. Tá? Embora eu tenha contado aquela história lá atrás do Senac, de como eu fiquei maravilhado, tá, com aquele vídeo educativo, com as possibilidades, eu ainda acredito que essa relação professor-aluno é importante. Tá? Por quê? Porque a gente consegue perceber as dificuldades, tá? Quando a gente prepara um material EAD, eu até já preparei material de educação à distância, quando a gente prepara um material EAD, a gente tenta pensar em todas as dúvidas que o aluno que está lá do outro lado, usando aquele material, possa ter. Mas, gente, vocês têm perguntas super criativas, super interessantes, coisas que a gente nunca tinha pensado, tá? E aí, se a gente nunca pensou, como é que a gente vai estar preparado para fazer um material com essa dúvida que surgiu de uma hora para outra? Então, eu acho que esse encontro facilita muito a relação ensino-aprendizagem, tá? Eu preciso atender a determinação da universidade que não mais que 30% sejam de aulas síncronas, sejam de atividade, nem aula, atividades síncronas, tá? Ampliar as oportunidades de acesso de conteúdo para todos os alunos, tanto aqueles que preferem as atividades síncronas, preferem uma aula, tá, mais tradicional, tá, quanto aqueles que vão adorar experimentar esse novo modelo. Tá? Então, a ideia que eu tive é tentar atender a todos os gostos. Tá? Oferecer opções de metodologias de ensino para os alunos. Então, vocês vão poder escolher o que que vocês querem. Tá? Estudar sozinhos, estudar com vídeos do YouTube, seja das aulas, né, síncronas que estarão lá, sejam de outros. Eu procurei fazer opções, dar opções, desde que a gente chegue naquele objetivo traçado. Tá? A manutenção de canais regulares para tirar as dúvidas. Tá? Eles podem não ser rápidos em função, né, das limitações do professor, tá? Mas que vai ter o canal lá de várias maneiras para poder falar, tá? Para poder tirar a dúvida. Acompanhar de forma mais detalhada a evolução, né, do atingimento dos objetivos de aprendizagem. E isso daqui eu vou falar na hora que vou explicar melhor na hora que a gente falar sobre a avaliação, tá? E incentivar a disciplina de vocês para o estabelecimento de uma rotina de estudos. Assim como para mim é novidade, para vocês também. E educação à distância requer muita disciplina. Muita disciplina. Senão, a gente não vai acompanhar, tá? Tem aquela episódio da série que a gente está acompanhando que saiu, tá? E que é mais importante do que a aula. Tem o namorado, a namorada, tá? Tem o pai, mãe, irmão que não deixa estudar, né? Tem a preguiça, tem a balada não, porque ninguém está saindo, né? Evitando aglomeração. Mas tinha lá a festa e botar um ritmo, tá? Uma disciplina para estudar é difícil para vocês e para mim também. Eu já tentei fazer vários cursos à distância, e se eles forem longos, como é o nosso, que será aí 4 meses, né? 3 meses, 4 meses, o pessoal acaba não acompanhando, tá? Então, isso daí eram os objetivos. Gente, teve gente que levantou aqui a mãozinha, legal, tá? Isso é importante. Como vai ser a nota de vocês? Tá? Bem, vai ser uma média entre duas avaliações. A primeira nota será na forma de avaliação contínua. O que é avaliação contínua? Vai do início até, não é uma prova, tá? Não é um momento de avaliação, tá? A avaliação vai decorrendo ao longo de toda a disciplina, né? Que serão 12 trabalhos de Hércules, né? Mentira, não é de Hércules, são facezinhos de fazer. É, mais ou menos, tá? É, cada um valendo 0,75 pontos, né? Totalizando 9 pontos. Então, 9 vezes, perdão, 12 pegou a 9. Então, mais um ponto pela participação. Qual é a participação? Quem entregar na data, né? Pelo menos 9 trabalhos, 75% do total, só porque entregou os 9 trabalhos já vai ganhar um ponto. Tá legal? Então, é uma maneira de incentivar, né, que vocês não tenham preguiça, tá? Que não tenham preguiça de fazer. Então, a primeira nota serão esses 9 trabalhos, mais um ponto pela regularidade da entrega dos trabalhos, tá? Que seria de participação, né? Já a segunda nota, se lembram lá atrás que eu falei de que era uma abordagem teórica e prática, tá? Então a gente vai tentar colocar em prática a gestão de pessoas. Então vocês vão ter um trabalho em grupo, tá? Um trabalho em grupo. Trabalho em grupo é sempre complicado, não é? Pois é, que é coisa. É bastante, né? Que é coisa, né? Que é um laboratório melhor para falar sobre gestão de pessoas do que um trabalho em grupo de gestão de pessoas. Vocês vão ter que gerir as pessoas ali, vocês vão ter que interagir com as pessoas, vocês vão ter metas para cada parte do trabalho, tá? Então eu estou colocando em prática a gestão de pessoas, ok? Então, vamos falar da primeira parte do trabalho, tá? Que são aqueles 12 trabalhos. Aliás, vamos falar da nossa agenda de uma forma geral, tá? Então aqui, né, eu estou apontando para a tela, né, mas que imagino que vocês olhem para a tela de vocês, tá? É hábito, né? Aqui nós temos as datas, quais temas nós vamos tratar a cada dia e quais temas terão um trabalho para ser feito. Vocês estão vendo que quase todos têm um trabalho, tá? Por quê? Porque como vocês vão estar, vamos dizer assim, livres para montar o cronograma de trabalho como vocês querem, de aulas assíncronas, eu preciso acompanhar, tá? Se isso de fato está acontecendo ou não, é o meu papel acompanhar. Vamos começar a falar de gestão de pessoas? Tá? Em certa medida, eu sou o chefe de vocês e eu preciso acompanhar se vocês estão fazendo o trabalho de vocês. Eu preciso gerenciar a minha equipe. E como é que eu acompanho se a minha equipe está fazendo o trabalho que deveria fazer? Na hora em que a equipe está me respondendo, tá, a respeito do trabalho que estão fazendo. Cada um desses trabalhos é uma forma de sedimentar o conhecimento de vocês, tá? É uma forma de vocês, ainda que de forma síncrona, vocês pensarem naquilo que vocês estão estudando para poder responder, que senão, tá? Fica aquele troço de que eu assisti a aula lá pelo YouTube, tá? Mas o som estava na música que eu gosto, tá? Dei uma lidinha rápida, e aí? O que, que eu aprendi disso? A maneira que eu tenho de consolidar esse conhecer, essa aprendizagem de vocês e acompanhar são justamente esses trabalhos. Nada mais é do que gestão de equipes que eu estou fazendo com vocês. Tá legal? Então, por isso, essa frequência, essa avaliação contínua. Oi, fala, Carolina.
Como é que será a entrega desses trabalhos? Vai ser
por e-mail ou pelo Google Classroom. Tá? Tem lá no Google Classroom a data e o horário final da entrega de cada trabalho que a gente vai falar aqui. Tá? Mas só dando spoiler, né? Vocês terão 15 dias entre a aula que vocês terão aqui e a entrega do trabalho, que é o tempo para eu conseguir subir o material de forma assíncrona para vocês, vocês estudarem, vocês terem um encontro comigo para tirar as dúvidas e vocês prepararem o material, tá? Então, foi um tempo que eu mais ou menos imaginei como sendo razoável, tá? Para que vocês também não deixem tudo para a última hora. Aí chega na véspera de entregar, de fechar a disciplina, tá o pessoal entregando tudo ali ao mesmo tempo. Não vai funcionar nem para mim, nem para vocês. Outra coisa que para mim vai ser importantíssima, né? Como que eu sei como está a aprendizagem de vocês? A apreensão do conteúdo de vocês, tá? Se a nossa interação é tão pouca por aqui, né? Então, é uma maneira que a gente, que eu tenho também, de perceber se aquele conteúdo que foi colocado, sejam os textos, sejam, né, sugestão de vídeo, seja o próprio vídeo da aula, está fazendo sentido para vocês ou não? Como é que está a resposta de cada uma desses itens para vocês? Tá? É a maneira que eu tenho também de acompanhar se o que está sendo trabalhado está sendo acompanhado pela turma ou não. Tá legal? Tá. Mais alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Então, nós temos aí atração e seleção. Eu vou mudar um pouquinho o esquema. Tá? Não vai ter trabalho, como vocês podem observar aí. Né? Não vai ter trabalho. E não, eu vou fugir completamente da ideia de passar a teoria, de passar completamente não, tá? Mas eu vou fugir um pouco dessa teoria de o que, que é atração e seleção, tá? Do ponto de vista do profissional de recursos humanos. O que eu pretendo fazer é muito mais uma aula de como vocês fazerem um currículo e participarem de um processo seletivo do que a aula propriamente dita. Tá? Eu quero que vocês entendam o que, que é, como ocorre um processo de recrutamento e seleção, para que vocês, quando participarem de um processo de seleção, utilizem isso a favor de vocês. Tá? Se vocês conhecerem direitinho como é esse processo, como se faz um currículo, tá? Como se participa de uma entrevista, né? De uma dinâmica de grupo, se vocês entenderem como isso funciona, na hora que vocês estiverem participando de um, vocês terão uma vantagem em relação aos demais concorrentes. É essa a ideia que eu quero colocar. Então, essas aulas vão... Aí eu vou sugerir fortemente que todos participem, tá? Vou sugerir fortemente que todos participem, tá legal? Bem, e aí depois nós vamos ter mais algumas aulas, mais alguns trabalhos, tá? E o último trabalho, avaliação final da disciplina, tá? E aqui Eu tenho, vocês podem observar que a aula vai acontecer num dia e 15 dias depois vai ter a entrega do trabalho correspondente, né? Então, no dia 11, do perdão, dia 17, tem o trabalho número 1 que vai ser entregue no dia 1º, tá? Do mês seguinte. Né? Trabalho 2 no dia 22, a entrega será no dia 6. Então, 2 semanas depois, vocês têm que entregar o trabalho. Então, eu acho que é um prazo razoável, tá? Até para não ficar também muito distante, né, da aula original e que vocês possam se perder. Vai aqui uma sugestão e um conselho, tá? Não deixe para entregar no último dia. Vão entregando quanto antes, tá? Isso vai fazer com que os trabalhos sejam mais fáceis de serem feitos, porque eles vão estar mais fresquinhos na memória de vocês. Tudo bem? Ai, 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 vamos lá. O trabalho em si, tá? O trabalho não é difícil, tá? Eu tentei fazer com que fosse um trabalho trabalhoso, não difícil. É. Trabalhoso por quê? Porque os grupos serão grandes. Né? Quanto maior o grupo, mais difícil é de trabalhar em equipe. E quanto mais difícil é de trabalhar em equipe, mais tudo aquilo que a gente estiver conversando aqui sobre liderança, sobre avaliação de desempenho, sobre divisão de tarefas, tá? Funções, vai estar mais claro para vocês na prática, né? Então, vamos lá. Qual vai ser o trabalho? Entrevistar 3 ou mais profissionais, né? Antes disso, tá? Antes de eu falar do trabalho, deixa eu fazer uma coisa aqui, tá? Parar aqui. Agora, ai meu Deus, isso é muita informação para um cérebro velhinho, tá? Eu preciso que vocês vão nesse link que está aqui. Cadê o meu chat? Que vocês vão nesse link que está aqui, tá? E preencham esse Google Forms. São 2 questõezinhas só. 1 minuto, vocês vão lá e vocês respondem, tá? Dou tempinho. Vamos lá, se mexendo, se mexendo, tá? Vão lá e respondam, por favor. Quem for, quem já tiver respondido, vai dizendo aqui no chat que já acabou, que tá lá. Isso. Eu tô contando aqui. Ok, acho que a maior parte já respondeu, né? Quem não respondeu, tem tempo ainda. Ou também, se não quiser responder, depois a gente vê como é que faz aqui. Então, vamos lá. Vamos voltar à nossa apresentação aqui, que eu quero agora falar sobre o trabalho. E sumiu aqui, ó. Aí. Meu Deus do céu. Todo mundo conseguindo ver? Beleza. Então, vamos lá. Qual vai ser o trabalho que vocês vão fazer? De certa maneira, né, eu já comecei a dividir os grupos. Tá? Depois de um século pronto, tá legal. Né? Eu já comecei a dividir os grupos. Tá? Os grupos não serão por afinidade. Tá? Os grupos serão por interesses. Né? Até porque, quando a gente gera equipes, a equipe não é formada por afinidade com as pessoas que eu gosto. A equipe vai ser formada por pessoas de quem eu gosto e de quem eu não gosto. Tá? E nós vamos ter que trabalhar juntos. Primeira lição. Primeira lição. Nós vamos ter que trabalhar juntos. Tá? Então, isso daí já foi mais ou menos para formar as equipes. Tá? Vamos lá. Vocês vão entrevistar 3 ou mais profissionais, gerentes ou diretores do setor. Vocês podiam escolher lá entre agenciamento, hotelaria, eventos e empreendedorismo. Né? Então, esses serão os 4 grupos que serão formados. A turma tem cerca de 40 e poucas pessoas. Os grupos deverão ter, eu imagino, entre 8 e 15 pessoas, vamos dizer assim. Tá? Eles não precisarão ser com o mesmo número. Tá legal? É lógico que grupos maiores terão a necessidade de apresentar produtos melhores. Né? Grupos menores não têm tanta, vamos dizer assim, tanta força, tanta mão de obra para fazer um produto mais elaborado. Não é assim que as coisas funcionam no mercado? Pequenas empresas, tá, são mais difíceis de apresentarem um trabalho do que uma grande empresa. Tá? Ok? Então, vai por aí. Então, vocês vão ter que entrevistar 3 ou mais pessoas da sua área e vão tentar entender, por meio dessas pessoas, quais são as características desse negócio. Tá? Ou seja, aquele setor tem que características? Quais são os desafios? Quais são as oportunidades de trabalho que existem nesse setor? Como são os aspectos econômicos, né, de marketing, de tecnologia, tá, de pessoas, de recursos humanos? Eu quero que vocês entendam como o setor funciona, não só na questão de pessoal, mas também na questão de pessoal. Tá? Vocês vão ter que entender aquele setor por meio desses diretores, gerentes e tudo mais. Quais são as exigências para que o mercado faz daquele setor, que o mercado tem para os profissionais que querem trabalhar nele? Quais são as dificuldades para contratar, treinar e manter esse pessoal? Eu acho que, se vocês têm interesse de trabalhar naquela área, esse trabalho em si já vai dar uma pista sobre o que eles estão procurando, tá, para quem quer trabalhar naquela área. Vocês se encaixam ou não se encaixam? O que, que vocês precisam melhorar em termos de habilidades, de conhecimento, tá, de competências para trabalhar nesse setor? Eu acho que só esse trabalho já é interessante para vocês tentarem entender melhor o mercado de trabalho que vocês querem atuar. Tá? Os benefícios, professor, uma dúvida. Coloquei marketing, gostaria de saber se a entrevista deve ser feita com... Espera aí que saiu só metade. Eu estou tentando entrar no chat aqui, porque a minha tela está dividida. Então, espera aí. Coloquei marketing, a entrevista deve ser feita com um profissional de marketing vinculado ao turismo ou não. Esse outro não é para a área de marketing, tá? Esse outro vai ser agregado nos grupos que ficarem muito desiguais, né? Tá? Eles vão preencher uma área ou outra, mas nada impede, tá, que dentro do grupo vocês olhem também a área de marketing daquele grupo. Tá legal? A gente vai voltar a conversar sobre isso. Tá respondido, tá, Natália? A Natália eu não estou vendo aqui, mas tudo bem. Está respondido, Natália?
Está sim, professor. Obrigada.
Tá legal. Né? Os benefícios do setor para os seus profissionais. remuneração, treinamento, benefícios, carreira, tá? Seja lá o que for, né? Aproveitem que é um trabalho da faculdade, vocês podem, tá? Como é que chama? Explorar as dúvidas que vocês tiverem sobre aquele setor. Também o trabalho foi feito também pensando nisso, tá? Até porque vocês, teoricamente, já estão no quinto período, na reta final do curso de vocês. Tá? Então, é alguma coisa que vocês já têm que começar a pensar quais serão os mercados de trabalho que vocês poderão atuar. Tá? Também foi pensado nesse sentido. No plano está ótimo, vamos ver se funciona. Tá? Mas vai depender de vocês. As práticas gerenciais do setor, né, na gestão de pessoas dentro daquela empresa. Então, vocês veem que vejam que é um leque bastante grande de possibilidades para vocês entenderem o funcionamento daquele setor. E por que eu coloquei três ou mais? Uma empresa só não serve de parâmetro. Tá? Três empresas a gente já começa a ver. E se vocês tiverem a oportunidade de conhecer mais ainda, melhor ainda. Tá? Dois, pesquisar sobre o funcionamento do segmento em fontes públicas. Livros, artigos científicos, análises setoriais, matérias jornalísticas, tá? Em diferentes mídias, tá? Escrita, televisão, seja lá o que for. Tá? Isso daqui já vai servir para a disciplina de estágio supervisionado, que vocês farão já no final do curso de vocês. Alguns já estão até matriculados, tá? Então, esse tipo de levantamento de dados já servirá para o relatório de vocês de estágio supervisionado. Tá? Montar um relatório sobre o que aprenderam com as pesquisas e as entrevistas. Limite máximo de 15 páginas, mais capas e referências. Observem que é máximo, não é mínimo. Mas tem tanta informação para passar que eu acho que a grande dificuldade vai ser, para vocês, para o grupo, manter no limite máximo. Tá? Não vai ser tentar encher linguiça. Tem tanta coisa que vocês podem colocar ali que o limite máximo é que vai ser o grande obstáculo. Tá? Montar uma apresentação para o Google Meet. Aí, nesse dia, quem vai conduzir, tá? O encontro, como eu estou fazendo, serão vocês. Tá? Quem vai apresentar? Não precisa ser todo o grupo. O grupo pode escolher, tá, alguns para apresentar. Né? Veja bem, uma grande discussão que surgiu entre nós, professores, foram justamente nessas atividades síncronas. Ah, o que que acontece se no dia a pessoa está sem internet, tá? Que falta luz, né? Por exemplo, aqui onde eu moro, tá? É um absurdo, falta luz demais. Tudo bem, é um minuto, dois minutos que a luz cai, né? Mas toda semana tem algum corte de luz uma hora, né? Isso pode acontecer? Pode acontecer com qualquer um, tá? Para isso, o grupo é grande. Para isso, o grupo tem backup. Se um que estava previsto apresentar não puder, assume o backup, primeiro backup, segundo backup, terceiro backup, quarto backup. Tá legal? Então, é uma maneira que a gente tem de não prejudicar um grupo, porque a internet estava ruim naquele dia, seja lá o que for, porque o grupo vai ter várias pessoas para apresentar. Tá? O que eu estou querendo com essa apresentação? Eu estou querendo uma troca de experiências. Se lembram daquela aula de agenciamento 1, a maior parte já fez agenciamento 1, que eu pedia para vocês irem numa agência de viagens e a gente montava um grande painel? O que eu estou querendo é fazer a mesma aqui. Todo mundo gostava dessa aula. Todo mundo diz, pô, isso daí foi legal, foi uma atividade legal. O que eu estou querendo, tá? Isso pode ser, essas entrevistas podem ser via Google, tá? Meet, Teams, sei lá o quê, tá? Duo, Skype, né? WhatsApp, vídeo, seja lá o que for. O que eu estou querendo é que a gente monte um painel das práticas da gestão de pessoas e do mercado de trabalho, tá? Das empresas no setor turístico. Então, é indo um pouquinho, é tentando cruzar, tá, esse trabalho com que vocês tenham uma noção um pouco melhor de como funciona e quais as perspectivas do mercado de trabalho, que está super complicado nesse período, mas quais são as perspectivas para o setor de turismo, até para orientar vocês nesse final de faculdade. Tá? Para vocês parece interessante essa ideia que eu tive? Tá. Não entusiasmou muito. Professor, quando você vai enviar os grupos? A gente já começa a conversar hoje, se der tempo. Se não der tempo, fica para a próxima aula. Tá? Vamos lá. Discutir as diferenças entre a teoria, o que a gente viu em sala de aula, e a prática, o que vocês foram no mercado e viram que está acontecendo no mercado. Tá? Esses são os objetivos do trabalho. Ok? Vamos lá. Após a apresentação, que vocês vão ter, que a apresentação vai ser de 40 minutos no máximo, tá? Tempo máximo de 40 minutos, tá? Você, o grupo, vai estimular a discussão e tirar as dúvidas, né, dos demais alunos sobre aquilo que eles estudaram. Tá? Então, a ideia é realmente uma troca de experiência. Uma parte vai lá, vê como é que o mercado funciona, volta e traz para os colegas dizendo: olha, o mercado funciona dessa maneira. O que a gente viu foi isso. Ok? Eu acho que vai ser uma tarefa muito útil para vocês. Tá? Não só para a disciplina, mas principalmente para vocês. Foi nisso que eu pensei. Tá? Vamos ver se dá certo. Tá? Vamos lá. Essa entrevista deve ser presencial? Não deve ser presencial. Eu estimulo fortemente que seja à distância. Eu não estimulo que seja por e-mail, tá? Que seja por escrito, porque eu gostaria que vocês tivessem mais liberdade de perguntar o que vocês quiserem para a pessoa. Tá? Né? Para deixar a pessoa falar e que vocês possam colocar todas as dúvidas que vocês têm, todas as ansiedades que vocês têm para fora. Tá? Né? Bombardeiem as pessoas com as curiosidades, com as dúvidas que vocês têm a respeito do mercado. Esse é o objetivo também do trabalho. Tá? Bem, o processo. Para a disciplina gestão de pessoas, o processo é tão ou mais importante do que o resultado. Tá? É tão ou mais importante. Então vamos lá. Os grupos serão formados no primeiro dia de aula a partir do interesse dos alunos. Eu vou pegar agora a resposta do Google Forms que vocês me deram e eu já vou começar a montar o grupo. Tá? Alunos que não escolheram no primeiro dia serão alocados nos grupos de forma a tentar equilibrar o tamanho, mas que não precisa ser do tamanho único. Tá? O grupo vai ter que escolher um líder. Tá? E esse líder vai ter a sua avaliação diferente da avaliação do grupo. A nota do líder vai ser uma nota dada por um critério diferente da nota do grupo. Tá? Então, vamos lá. Vocês vão escolher um líder dentro do grupo. Tá? Quebrem o pau, façam votação, o mais forte ganha, quem gritar mais ganha, quem tiver, né, o QI maior, quem indicou ganha, tá? O preferidinho lá do sei lá de quem ganha. Eu não estou nem aí para como vocês vão escolher o grupo, o líder do grupo. Até porque no trabalho a gente também não está nem aí para como esse grupo, esse líder é escolhido, que vai ser imposto para a gente e acabou. Tá? No caso, eu ainda estou dando chance de que pode ser um líder democraticamente eleito. Tá? Esse líder, ele vai ter a responsabilidade de criar uma lista de tarefas. Essa lista de tarefas pode ser criada dentro do grupo, de forma democrática. O líder pode fazer a lista de tarefas sem ouvir o grupo, tá? Né? Na hora que a gente falar sobre liderança, a gente vai ver que existem diferentes tipos de liderança. Tem alguém aqui dando uma risadinha assim, tipo, ah, que maquiavélico, professor. É, maquiavélico, tá? Né? Gente, vocês vão se autogerir. Se o líder vai ser democrático, se o líder vai ser autocrático, não estou nem aí, que eu quero ver o resultado final e o processo. Tá? Vai fazer uma lista detalhada das tarefas, vai ter que fazer um cronograma para a entrega dessas tarefas, tá? Com a data prevista para a conclusão de cada etapa, né? Vai ter que distribuir a tarefa entre os participantes. Tá? Se vocês vão escolher a tarefa que querem fazer, se vocês vão receber uma determinação para fazer tal tarefa, não é problema meu, é problema do grupo, aliás, é problema do líder. Eu vou cobrar do líder que isso seja feito. Como o líder vai fazer, não é problema meu. Tá legal? Tá. Vamos lá. Cobrar a execução do que foi determinado para cada um fazer, tá? Dentro do grupo. E esse líder vai ter que me apresentar relatórios quinzenais sobre o andamento do trabalho e o desempenho dos participantes. Então ele vai dizer, olha, o trabalho foi essa quinzena, nós fizemos isso, isso, isso. Fulano entregou o trabalho no prazo, Beltrano não entregou, tá? Eu quero que ele seja o chefe do grupo, o líder do grupo. Não é isso que eu, diretor, vou cobrar do meu gerente? Tá? Eu estou botando vocês no papel do gerente. Ok? Quer mais prático do que isso? Tá? Não tem. Né? O líder vai ser o responsável pela entrega final do trabalho, tá? Que vai ser construído por todos. Né? Se o trabalho não for entregue, tá? É lógico que, tá? Nem todo mundo vai tirar zero, porque eu estou sabendo mais ou menos o que as pessoas fizeram. Tá? Mas óbvio que um trabalho não entregue é muito grave. Tá? Com certeza a nota de ninguém vai ser boa. Né? Mas a do líder vai ser zero, com certeza. Tá? Porque ele é o grande responsável pela entrega do trabalho no prazo, pela apresentação de tudo. Ok? Tá? Ser líder não são só benefícios. Vai ter também uma carga de responsabilidade muito grande. Tá? O grupo... Ah, essa aqui é uma maldadezinha que eu estou fazendo, que é ótima. Tá? O grupo poderá destituir o líder a qualquer momento e substituí-lo por outra pessoa, tá? Desde que haja uma solicitação por escrito do grupo com exposição de motivos, tá? E assinada por 50% mais um do grupo, maioria absoluta. A impeachment é 2/3. Aqui o impeachment do líder é 1/2 mais 1, tá? Dos participantes do grupo. Então, o líder também vai ter que se equilibrar. Não pode ser muito autocrático, senão, tá? O chicote volta e bate no lombo de quem tá chicoteando. Né? Eu estou dando também, né, algum mecanismo de controle sobre o trabalho do líder para o grupo. Tá? Eu vou já abrir, aliás, uma sala para cada um dos grupos. Então, cada um dos grupos vai ter uma sala no Google Meet só para eles, para reunir. Fazer as reuniões de grupo, definir tarefas, definir o que seja. Tá? Então, vai ficar à disposição de vocês 7x24. Tá? Vocês podem lá marcar reunião, se encontrar, fazer o trabalho que for. Tá legal? Bem, a nota do trabalho será constituída pela avaliação de todo o processo, como eu falei, esse todo o processo eu vou estar acompanhando através desses relatórios quinzenais. Aí eu esqueci de falar, tá? O líder vai poder encontrar comigo quando ele precisar, eu vou estar dando suporte. O líder pode contratar um consultor externo, que sou eu. Tá? Né? Pela avaliação de todo o processo e pelo atendimento aos objetivos propostos, itens 1 a 6. Então, cada objetivo daquele ali vai ter uma nota, que vai compor a nota final. Tá? E a nota do líder, como eu falei, vai ser diferente em função das atribuições dele, líder. Tá? E também do resultado final. Né? E a nota do grupo, como eu falei, vai ser diferente. Tá? A nota do grupo vai ser ajustada em função de tudo aquilo que a gente já viu nesse parágrafo anterior, né? Dos itens 1 a 6, do processo. Tá? E vai ser ajustado em função também da quantidade de componentes. Eu vou cobrar mais de grupos maiores e vou cobrar menos de grupos menores. Tá? O grupo maior, um a mais do que o outro grupo, a nota vai ser praticamente igual. Tá? Mas se tiver um grupo com 5, outro grupo com 20, tá? Com certeza a cobrança vai ser bem diferente. Né? Assumindo-se que grupos maiores devem ser capazes de apresentar trabalhos mais elaborados. Tá? Dúvidas a respeito desse trabalho? Tá? É. Deixa eu tentar abrir aqui a... Peraí, gente, dois segundinhos que eu estou abrindo aqui uma outra... Para ver as respostas que eu tenho aqui. Mas não é expectativa, droga. Desculpe, abrir o arquivo errado. Respostas, 36 respostas. Ixi! Tá, saiu aqui um monte, pessoal colocou aqui um monte, mas quase metade, tá, está na área de eventos. Esse grupo de eventos vai ficar grande. Esse grupo de eventos vai ficar grande. Quase metade dos participantes. Tá? E os outros estão todos pulverizados. Eu tenho aqui com 11% também, 4 pessoas, os dois maiores, que é planejamento turístico e empreendedorismo. E o resto tudo divididinho. Gente, eu não esperava essa resposta. Eu esperava uma distribuição mais homogênea. Não 25, 25, 25, 25, mas eu não esperava que um tivesse 50%. O que houve? Por que todo mundo está tão interessado assim na área de eventos? Fiquei curioso. Oi, Natasha, fala. Pode ligar o microfone e falar.
Então, eu não tenho muito... Eu coloquei eventos, mas eu não tenho muito interesse na área de eventos. Depois que eu escrevi, que eu vi que tinha... Que depois que eu cliquei, que eu vi que tinha outro. Aí eu até respondi duas vezes. Aí você considera o que você quiser, mas só para justificar as minhas duas respostas.
Ok. Tá, não, agora eu vou ter que pensar o que vai rolar. Tá, eu vou ter que pensar o que vai rolar. Né? Porque, ó, com essa distribuição dos alunos, eu vou ter que pensar, de fato, sobre o que eu vou fazer. Eu não esperava, tá, que fosse tão... A Milena também tá dizendo aqui que está na mesma da Natasha. Que fosse tão desigual... Tá? Vitória também, né? Eu vou pensar como que a gente vai distribuir e ficaria muito ruim para a gente discutir a formação dos grupos na quinta-feira às 7 da manhã? Não? Então, quinta-feira às 7 da manhã eu trago... Ai, meu Deus, mais uma coisa para fazer até quinta-feira. Tá? Eu trago uma proposta para essa divisão de grupos. Tá? Qualquer comentário aí que vocês queiram colocar, eu estou gravando aqui o chat também fica gravado, tá? Coloquem aí os comentários no chat para eu poder Acho que a solução será nós escolhermos? Nananina, não! Não vai ser escolher, não. Tá? Né? Que eu quero que exista uma forte questão aí de vocês aprenderem a trabalhar com quem não estão habituados. Trabalhar com diferentes pessoas. Eu pode fazer dois grupos de eventos? Uma ideia interessante. Não tinha pensado nisso. Pode ser. Tá? Mas uma coisa importante também, eu imagino que boa parte de vocês está no mesmo período, durante toda a faculdade, tá? Pode fazer outro formulário com duas opções? Pode ser, vocês podem usar até o mesmo formulário, tá? Coloquem aí duas opções, assim como a Natasha respondeu duas vezes, tá? Vocês podem colocar aí uma segunda resposta e eu tento ver aí o que, que dá para fazer. Tá? Uma boa ideia, uma boa sugestão. Tá vendo como várias cabeças pensam melhor do que uma? Tá? Ainda mais uma que só tem dois neurônios, como a minha. Mas trabalhar com pessoa, o que eu estava falando? Eu imagino que boa parte de vocês estão no mesmo período fazendo a faculdade mais ou menos juntos durante todo esse tempo, e que os grupos são mais ou menos os mesmos desde o primeiro, não, tá? Boa parte das vezes. Acho que minha resposta não se encaixa, não se preocupe, né? Mas responder duas vezes serve apenas para quem escolheu? Não, quem quiser escolher só uma vez, não tem problema, não, tá? Pode colocar ali. Quem quiser escolher duas vezes pode escolher, quem quiser escolher uma vez só pode escolher, eu vou ver o que, que dá para fazer nesse de hoje até quinta-feira, tá legal? E aí na quinta-feira vocês já podem mais ou menos ou já escolher o grupo, o líder, tá? Ou me dar o líder na terça-feira e a gente vai conversando até lá, tá? Bem, em termos de bibliografia, eu tenho um problema, porque não adianta eu ter a bibliografia se vocês não têm acesso a essa bibliografia. E ter acesso online ao conteúdo de livros é mais difícil do que ter acesso online a artigos, por exemplo. Só que artigos quase sempre são muito específicos sobre um determinado tema. Tá? Eu estou buscando artigos, se possível, que tratem da área de turismo para colocar ali. Mas o artigo nunca é aquilo que eu estou querendo dar um enfoque na aula. Então, essa bibliografia está muito mais para constar, se alguém tiver acesso a esses livros, ótimo. Tá? Mas, Sara precisa sair mais cedo, também preciso sair daqui a pouquinho. Tá? Mas, para cada aula, vocês vão ter um material para poder acompanhar. Tá legal? Eu queria ouvir vocês nesses 5 minutinhos finais, tá? O que, que vocês acharam da proposta? O que, que vocês acham que não vai dar certo? Tá? O que, que vocês gostariam de dar de sugestão? O que, que vocês acharam que... Aí, eu viajei na maionese aqui, em termos de ideia. Queria ouvir vocês. O trabalho. mas o trabalho foi a parte que eu mais me diverti. Tá, de imaginar. Aí eu acho que vai ser uma experiência prática muito rica. Eu espero que seja muito bem. O que eu tenho na cabeça é que o grupo vai ser difícil de trabalhar, mas que vocês vão aprender muito com esse trabalho. É o que eu tenho na cabeça. Tá? Não vai ser um grupo confortável, não vai ser um trabalho de grupo confortável, não. Que eu imagino. Tá? Mas eu acho que vai ser riquíssimo. Riquíssima experiência para vocês. Tá? Vocês vão botar em prática boa parte do que virem em aula. Tá? Eu achei interessante. Alguém gostaria de abrir o microfone e falar? Fiquem à vontade.
Eu posso falar?
Pode, claro que pode.
Beleza. Eu gostei da ideia do trabalho. Eu achei que essa ideia de liderança vai trazer bastante treta, né? Como você falou várias vezes. Mas eu também fiquei na dúvida, porque no mercado de trabalho a liderança ela tem uma vantagem que é salarial. E aqui eu só vi desvantagem em ser líder, e aí vai ser uma dificuldade muito grande para a gente achar o líder. Porque no trabalho, no mercado de trabalho, todo mundo vai querer ser, por mais que seja difícil e trabalhoso. Mas aqui eu não vi vantagem, assim, eu acho que vai ficar meio perdido a galera tentar achar ou querer ser o líder, né?
É que vocês talvez não tenham atentado, tá? Para que a nota do líder vai ser diferente. Tá? A nota do líder vai ser diferente.
Vai ser diferente nos dois sentidos. Ou vai ser muito ruim ou vai ser muito bom. E do jeito que o trabalho está propício a ser, é mais fácil ser ruim do que ser bom. Pelo menos condições
não.
Que você foi.
Não, eu não sou tão malvado assim. Tá?
Ele já foi líder. Quer dizer que a nota dele não vai ser tão boa, porque ele foi destituído, então.
Olha só. Eu não sou tão malvado assim. Eu entendo. Olha, de antemão, eu já estou falando, tá, que não vai ser um trabalho tão fácil de ser feito. Então, é lógico que eu levo isso em consideração na hora que eu vou analisar a nota. Segundo lugar, não é meu interesse dar nota baixa para ninguém. Tá? Como eu falei aqui, é tão importante quanto o resultado final é o processo. Tá? Então, o objetivo desse trabalho não é só fazer uma avaliação, não é só dar nota para vocês. Tá? É que a construção desse trabalho atenda a diferentes objetivos. Primeiro, que vocês deem uma olhada no mercado de trabalho que em breve vocês estarão, tá, entrando. Que vocês conheçam um pouquinho de como é esse mercado de trabalho, as oportunidades, tudo mais. Só por isso, eu acho que o trabalho já é interessante. Tá? Segundo, é vocês colocarem em prática aquilo que estão vendo em sala de aula. Que eu também já acho que é um trabalho que é importante para a disciplina, porque tá, é um trabalho que é importante para a disciplina, porque vai permitir que vocês vejam na prática aquilo que estão estudando. Né? Então, já é um outro ganho que nós vamos ter. Né? Esse processo de... Gente, eu sei, eu já fui aluno. Aliás, eu tenho muito mais anos de aluno do que vocês. Tá? Eu sou aluno há muito mais tempo do que vocês são. Né? Então, eu sei como é que é esse processo. Mas, gente, eu sei como é que é a divisão de trabalho em grupo. Um faz, dois assinam. Né? Gente... Isso tudo vai precisar ser gerido. E a disciplina não é gestão de pessoas? É o que eu quero fazer com vocês. Então, o objetivo não é dar nota baixa para ninguém. Tá? O objetivo é que vocês vivenciem uma experiência que vai ser muito rica para a disciplina e com os objetivos do trabalho vai ser rica para vocês também. Tá? Esse é o objetivo. Gente, meu interesse não é dar nota baixa para ninguém. Meu interesse é que vocês aprendam. Isso daí, eu acho que várias vezes, em outras aulas, eu sempre coloquei para vocês. Meu interesse é que vocês tenham uma boa formação. Nota. Gente, nota é um número lá, qualquer, que pode ser justo, pode ser injusto. Na visão do aluno é sempre injusto. Na visão do professor é até generosa demais. Gente, não se preocupem com a nota. A responsabilidade é de gerente. Outra coisa, eu quero que vocês, quando saiam da faculdade, daqui a 5 anos, não 5 anos para sair da faculdade, tá? Pelo amor de Deus. Daqui a 5 anos, quando vocês já tiverem saído da faculdade há um bom tempo, vocês estejam em cargos de liderança. Já sejam, no mínimo, supervisores do local onde trabalham. Vocês vão ter que botar isso tudo em prática. Vão ter que colocar isso tudo em prática. Então, esse é o objetivo. Gente, foi ótimo. Eu gostei da experiência daqui. Não achei ruim. Eu achei que a participação foi legal. Se a gente continuar assim, na minha visão, eu acho que vai dar para fazer um ótimo curso. O que que vocês acham? Eu acho que foi melhor do que eu imaginei que seria? Que ótimo, que ótimo. Tá, eu acho que dá para fazer uma coisa bem legal. Vamos ver no final do período. Mas olha, importantíssimo, importantíssimo. Eu preciso da ajuda de vocês. Se não estiver indo de um jeito legal, de vocês aprendendo, por favor, conversem comigo. Porque não adianta lá no final a gente dizer... Não valeu. Tem aqui perguntando, esse semestre vai ser menor do que o normal, né? Vai ser um pouquinho menor. Eu fiz as contas, a gente vai ter 27 encontros, normalmente teria 30, 10% a menos. Eu acho que dá para fazer um trabalho bem legal. Agora, o conteúdo terá que ser ajustado para esse tempo menor que eu tenho. A ideia é que de aula expositiva a gente vai ter menos tempo, sim. Mas no outro tem chamada, tem 15 minutos antes da aula, tem não sei o quê, acaba ficando elas por elas. Eu acho que não, nós não vamos perder muita coisa por ser remoto, não. Eu acho até a minha esperança, como eu falei, eu sou otimista, minha esperança é que a gente fique até com saudades de aula remota para 2021. Tá? Que a gente, puxa... Estava tão bom eu não ter que pegar um ônibus para ir para a faculdade, né? A experiência não seja tão boa que a gente não fique com saudades de fazer, tá, as próximas aulas por aqui também. É a minha esperança. Tá? Um ponto muito bom é que as aulas serão gravadas, poderemos usar isso para estudar o tempo inteiro. É, a ideia que eu tive é que também a gente possa utilizar isso daí como um complemento da aula. Ah, eu não entendi tal parte da aula, vamos rever. Também gostaria que fosse assim. Tá bom? Essa aula, como é muito de assuntos gerais, ela vai ficar o tempo inteiro no ar, tá? Lá no online, no YouTube, mas as outras eu espero fazer com que fique com 40 minutos, talvez. Uma hora aqui, 40 minutos editado. Vou tentar fazer com que fique dessa maneira. Tá legal, gente? Então, olha, foi um prazer revê-los, revê-las, depois de tanto tempo. Já estava com saudades, tá? Eu gosto muito do que eu faço. E ficar aqui, ainda que tenha estudado, preparado aula, preparado um monte de coisa, eu sinto falta dessa atividade. Então, aí... Um abraço a todos, até quinta-feira. Quinta-feira, 7 horas, para a gente discutir a questão dos grupos. 7:30, a gente começa a falar já sobre o conteúdo da disciplina. Tá legal? Gente, até quinta, abração!